Pedir comida ou conversar com parentes por meio de aplicativos foram atividades recorrentes durante a pandemia. Forçados a ficar em casa durante o período de isolamento social, muitas pessoas recorreram a transações realizadas no meio virtual. O cenário favorável despertou também a ação de estelionatários, que passaram a aplicar golpes usando a internet, incluindo as redes sociais. Estamos na era do 171 virtual? Para saber como ocorre esse tipo de crime e as formas de prevenção e denúncia, contamos hoje com a participação da doutora Eliana Saad Castelo Branco, advogada, empreendedora. Obrigado por ter aceito o convite de falar conosco deste assunto tão importante.
Eu que agradeço, é uma satisfação estar com você.
Doutora Eliana, a pandemia e o uso mais intenso de sites e aplicativos criou um campo fértil para os golpistas, não é verdade?
Sim, é verdade. E o que acontece? A sociedade hoje já está todos, né? Sociedade com as pessoas todas conectadas, conectadas para pedir alimentos, conectadas para compras e conectadas nas redes sociais. E isso faz com que aquele estelionatário que a gente falava, aquela pessoa é 171, a gente tinha mais cautela nas redes sociais, não. Fiquem atentos.
E quais são os principais crimes de estelionato em meio virtual?
Então, eu vou até falar para a audiência e ficar atenta, aqueles perfis que são criados. Eles são criados, existe aquela foto bonita, uma falsa reputação, ele coloca os nomes, autorias, tudo. Então, autorias como se tivesse, aí sim a gente entra no crime. São serviços inexistentes, produtos também inexistentes. Então, eu vou dar aí um exemplo. A pessoa vende determinada produto falando assim, eu tenho um livro, você fará parte do meu livro. Você quer escrever, divulgar o seu trabalho? A pessoa, sim, mesmo porque a ver com pessoas, isso também, fiquem atentos. As pessoas, o estelionatário, ele utiliza aquela falsa aparência, sabe, de autoridade, de idoneidade. Tá? E acaba oferecendo serviços que são inexistentes. E possivelmente, se nós estivéssemos só no offline, a gente teria muito mais cautela, que a internet ela faz com que seja instantânea a decisão, mais rápida. Isso a neuro já falam, né? As pesquisas falam a respeito disso. Então é muita cautela tem que se ter. Tem que se pesquisar, inclusive, se aquela pessoa tem realmente engajamento, será que ela não comprou seguidores para criar uma falsa expectativa também? Algo que não existe, né? E também é muito mais fácil aos ouvintes, fiquem atentos, você fazer uma remessa, faz ou pix, ou, né, tudo pelo celular. Então fica muito mais fácil a obtenção de lucro. É 171. Isso caracteriza crime, viu?
Doutora Eliana, a gente percebe também o chamado golpe do amor. A pessoa cria um perfil para se envolver emocionalmente com as outras e, a partir daí, extorquir valores da vítima. Esse é um tipo de crime que chegou ao meio virtual e, mesmo que haja um envolvimento afetivo, é possível provar a intenção criminosa?
É possível, sim, desde que se tenha provas. Então, eu vou colocar até um também que me chegou ao conhecimento, que foi uma pessoa, ela alugava apartamento de temporada, de um padrão fino, né, bem classe alta, mostrando que teria algo. E o que acontece? Ela vendeu determinado produto num relacionamento e a pessoa conheceu a família também, quer dizer, tinha uma coautoria aí, né, estava participando e se viu enganada, porque ela comprou produtos, ele é um empresário, que nunca chegaram. Agora, como é que faz isso? Mediante, então, depois que se descobriu que ele tinha alugado, que tudo aquilo era falso, é o que falam, é o perfil fake. Pode haver um ressarcimento? Sim, através de uma ação de indenização para ressarcimento, restituição dos danos patrimoniais e morais. Agora, pode dizer que vale a pena a pessoa antes, hoje, se está numa rede social, vai num buscador de ações, de processos judiciais, para ver se aquela pessoa, vamos dizer que, então daí seria com nome, RG, né, que a pessoa está se envolvendo e vai dar dinheiro, seja verdadeiro. E puxe, processos judiciais, tem um site escavador e também um site Jus Brasil.
E caso, aí no caso, o usuário tenha sido vítima de estelionato virtual, como ele deve fazer para denunciar?
Em São Paulo existe a Delegacia de Crimes Virtuais, ou qualquer outra delegacia que a vítima se dirija e faça a comunicação e seja orientada. Então, isso também, esse é o 171. A gente fala que é estelionato virtual, porque a lei, ela se aplica também.
E aí, no caso, com relação às provas, a materialidade das provas, como é que pode, digamos assim, levar?
A materialidade. Normalmente, a pessoa, até o estelionatário virtual, ele faz muita comunicação por WhatsApp, tá? Então, os prints por WhatsApp... que dão para ser... Quando eu digo prints, e pode ser vertido em ata notarial. E alguns juízes já vêm aceitando também a conversa que ele teve com a vítima, né? Então, se a cautela, se a pessoa vai achando estranho, a pessoa mal conheceu na rede social, né? Amigos dos amigos, tem essa facilidade. E começa... A solicitar dinheiro e vende promessas, tudo, vai se acautelando de todas as provas, que são válidas, sim. Agora, o estelionatário ele faz algo, é que ele utiliza mesmo essa facilidade, esse ardil de conhecer a pessoa, sabe?
Uhum.
Perfil da vítima, o que ela gosta, mas as provas podem ser documentadas e levadas para um processo judicial, sim.
Porque me parece que o estelionatário, ele vai conhecendo a vítima para depois aplicar o golpe.
Exatamente, é isso, padre. O que acontece, ele tem acesso ao seu perfil, ele se infiltra na rede de amigos. Então, ele já tem acesso àquela viagem que você fez. Então, de repente, ele vai tornando... O de repente, assim, ele vai... A gente vai notando uma congruência e uma semelhança, às vezes em valores, só que não é algo genuíno, uma identidade, mas sim algo em que ele quer criar uma aparência para obter um dinheiro, eu diria, de forma fácil, é na ilusão. Outra coisa também importante, porque a gente está falando, existe a boa-fé, por isso que a lei, ela segura também aquela vítima ao ressarcimento, que é a boa-fé das pessoas, e isso faz parte do Código Civil a partir de 2002, com a nossa alteração do Código Civil.
E nós estamos aproximando de uma data muito importante, que é o Dia das Mães. E muita gente vai optar por comprar o presente pela internet. Que dicas importantes a senhora deixaria para não cair em golpes?
Dicas importantes. Consultar se aquela empresa, ela tem CNPJ. Então, quem vai fazer compras por e-commerce? Se a empresa tem e-commerce. Também aos ouvintes, que coloquem no site Reclame Aqui para verificar a idoneidade daquela empresa. E que comprem, então, numa plataforma em que a pessoa esteja né, no caso para as mães, e seja bem avaliada aquela pessoa nas vendas, para que não se arrisque, para que não chegue nem depois do dia das mães, né?
Entendi.
E aí não caia nesse engolpe.
Então nós agradecemos a participação da doutora Eliana Saad, Castelo Branco, advogada, empreendedora e também palestrante. Muito obrigado, doutora.
Obrigada e um bom dia. E só para quem quiser conhecer mais, eu trabalho com indenizações e poderão ter acesso às minhas redes sociais. É só me procurar pelo meu nome. Eu tenho uma satisfação também de estar aqui tirando essas dúvidas no programa também. E agradeço.